É o nosso símbolo da Baixa.com, para quem não entende, é o pastor branco. Por isso que a gente é o melhor amigo do investidor. Então, sempre bota aí nas imagens. E aí, vamos falar do dólar, né? O dólar passou de R$6 e o pessoal está nervoso com isso. Obviamente, a mídia se aproveita, os analistas ficam... O que acontece? Quase tudo que é problema é problema. Mas tem dois fatores. Primeiro, a mídia, analista e tal, exagera o máximo que pode os problemas. E, número dois, você tem que aprender desde cedo a diferenciar as coisas que você controla e as que você não controla. E ter a força de agir nas que você controla e de não gastar energia com as que você não controla e saber diferenciar. Ah, então eu não controlo nada em relação ao dólar? Controla. Controla o que você pode fazer, que é isso que eu vou mostrar nessa live. Mas você não controla para onde o dólar vai. Então, qualquer energia gasta com para onde o dólar vai é totalmente inútil. Toda a tua energia tem que estar e no que você pode fazer para não ter um grande problema com a alta do dólar. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, eu queria explicar o que é o dólar, porque quando você vai ler mídia, analista, corretora, banco, o que for, só se fala besteira sobre o dólar. Então, a primeira coisa importante é a gente entender o que é o dólar, porque não adianta a gente ficar com a alta do dólar se a gente nem sabe o que é o dólar. Então, eu sempre falo para vocês aqui, o princípio básico dos investimentos é realmente estudar, trabalhar e poupar em valor diversificado naquilo que você entende. Não adianta você investir no que você não entende baseado em notícias, analista, indicação dos outros. Então, a primeira coisa que você tem que fazer sempre é estudar. Então, vamos entender o que é o dólar. O dólar é a moeda do país Estados Unidos da América. Parece uma coisa idiota que eu estou falando e óbvia, mas é verdade. O que é o dólar? O dólar é a moeda dos Estados Unidos. É isso. Igual a real é do Brasil e assim por diante. O ien é da China e assim por diante. Né? Então, cada país tem sua moeda, o dólar é a moeda dos Estados Unidos. Uma coisa importante é que a participação do dólar nas reservas e transações mundiais ainda é muito preponderante, mais de 50%, mas vem caindo expressivamente através dos anos. Ainda assim, o dólar ainda é a moeda de maior liquidez do mundo nesse momento, é a moeda mais forte do mundo. Mais forte não no sentido de econômico, da força econômica, mas no sentido de liquidez e de ter valor de troca. Né? Aí a gente vê aqui uma queda de 72% para 58% em 23 anos, e o que é surpreendente nesse gráfico é que ele não foi substituído por euro, e aqui eu não consigo nem ler iene, e a outra aqui eu não consegui ler, essas estão todas estáveis. O que vem crescendo são outras moedas. Isso é que é interessante. Não tem aqui Bitcoin, tá? Bitcoin é outra parada. Então, primeira coisa que você tem que entender é que o dólar é a moeda dos Estados Unidos. Por que isso é importante? Porque você provavelmente sabe que o real não é um instrumento de investimento. Ah, todo o dinheiro que eu ganhar no trabalho eu vou transformar em moeda física e vou guardar numa gaveta em casa. Isso não é um bom investimento, vocês sabem disso. Por causa da inflação, o real vai perdendo poder de compra através do tempo. O dólar é a mesma, exatamente a mesma coisa. É uma moeda e que vai perdendo poder de compra através do tempo, e que não serve como investimento por causa disso. Então, você entender que ele é a moeda é a primeira coisa. E os Estados Unidos também têm inflação, menos que o Brasil, está certo. Perdeu 97% do poder de compra em, sei lá, 100 anos, mas perdeu. O dólar vai perdendo poder de compra através do tempo, como qualquer moeda. Apenas o real perde mais do que o dólar, porque a nossa inflação é maior do que a do dólar. Mas isso não transforma o dólar num instrumento de investimento e não faz com que ele deixe de ser moeda inflacionada e que perde valor com a passagem do tempo. Os bitcoiners ficaram felizes com isso aqui que eu estou falando. E aqui o mais importante. Nós mostramos no slide anterior que o dólar não serve para investimento nos Estados Unidos, como o real não serve no Brasil, porque ele vai perdendo poder de compra. Eu tenho até um gráfico muito bom que eu esqueci, mas que eu lembrei agora que eu tinha que ter botado na live. Ó, dólar não é investimento. Nós temos aqui, tudo bem, é um prazo imenso, são 200 anos. Mas nós temos aqui as ações, isso é Estados Unidos, com um ganho de 7% real em média por ano, os títulos de tesouro de longo prazo e de curto prazo, 3,6, 2,5, o ouro, que também é um péssimo investimento, 0,64 por ano, o ouro não acompanha nem a inflação, que a inflação média dos Estados Unidos deve estar em torno de 1, 2%. E o dólar, que perde 1,4% em média por ano. Que é, não, tá aqui a inflação média dos Estados Unidos, 1,4%. Eu falei entre 1 e 2 e estava certo. Então, o dólar não é investimento. Você deixando o teu dinheiro em dólar, ele vai perdendo poder de compra nos Estados Unidos. Ah, mas o Brasil, não sei. Ó, pessoal, vamos se cadastrar aí na live, na Baixa.com. Para ganhar tudo isso aqui. Então, em real, não, em real é péssimo também. Péssimo. O dólar em novembro de 2004 estava 2,73. De novembro de 2024, 6,03. Retorno do dólar em 20 anos, 120%. Retorno do CDI em 20 anos, 633%. Caderneta de poupança nesses... Não é exatamente os mesmos 20 anos, mas eu arrumei de 2003 a 2023, 233, o que até prejudicou. Vai dar uma diferençazinha pequena aqui. Então, o dólar, ele dá metade da caderneta. Todo mundo fala que a caderneta, mas vai lá e investe em dólar. Dólar não é investimento, pessoal. Da live passada, o pacote de empresas antigas, né, que foi um pacote que eu fiz de empresas que têm ação na Bolsa, que estão há muitos anos na Bolsa, deu 1.300% nesses 20 anos, e o pacote de empresas que tinham tido bom retorno deu 5.000%. Tudo bem, isso aqui é selecionado, mas esse primeiro aqui tem um monte de empresa ruim no meio. Mas o que importa... é que o dólar em 20 anos deu metade da caderneta de poupança. Então, dólar não é investimento, pessoal. Dólar pode ser reserva de valor, investimento não. Olha, isso aqui só vai até 2019, então, obviamente, essa curva andou mais, mas nós não temos, nem hoje, com dólar R$6, esse valor aqui. De setembro de 2002, que na época ele foi a R$ 4,00. Mas R$ 4,00 para R$ 6,00 é um aumento de 50% só. A inflação foi muito maior do que 50% nesse período. Então, Se você inflacionar o dólar, ele ainda está abaixo do que setembro de 2002. Isso mesmo em reais. Moeda, nenhum tipo de moeda é investimento. Mesmo Bitcoin, para quem acha que deve investir em Bitcoin, ele serve como reserva de valor. Moeda não é investimento. Moeda forte, como dólar, pode ser reserva de valor. Reserva de valor é um dinheiro que você guarda para emergências. Tem a reserva de emergência. Reserva de emergência é para emergências normais. Reserva de valor é para ter que sair do país, tem que uma crise institucional grave no país e tal, a economia do país vai para o buraco, que nem aconteceu com a Venezuela, com a Argentina, você tem uma reserva de valor. Agora, ter parte do seu patrimônio investido no exterior não é comprar moeda. Você investe lá numa corretora nos Estados Unidos, você compra ações, compra REITs, compra bonds. Não é ficar comprando, abrir uma conta no banco nos Estados Unidos e deixar dólar parado. Isso não é investimento. Tá? Investir parte expressiva do seu patrimônio em moedas tende a diminuir de forma considerável o crescimento do seu patrimônio. Não é para fazer isso com uma parte grande do patrimônio, porque vai perdendo valor, poder de compra. E especulação com moeda tende ao ferro. Ferro absoluto, Forex, o que for, futuro de moeda e tal, isso é ferro permanente. Então, a gente já entendeu o que é o dólar. E apesar do dólar, no longo prazo, perder valor, ou aqui no Brasil até conseguir, mas ele não consegue nem acompanhar basicamente o CDI, muito menos nem a caderneta, muito menos a inflação, ele tem períodos de alta explosiva. E esses períodos, como a gente está vivendo agora, criam uma série de histerismo, de FOMO, de que vai ganhar na especulação, que deveria ter tudo em dólar, que não sei o quê, que não sei o que lá. Mas se vocês forem ver, no longo prazo, não é nada disso. Apesar de no longo prazo o retorno do dólar ser péssimo, e ele se movimentar pouco, há picos de curto prazo que, aliados ao histerismo causado pela mídia, os analistas trazem FOMO, né? É sempre a coisa que sobe muito e você fica atrás. Você não vai acertar trade dólar e nem hora de comprar e vender. Eu não estava aqui assistindo minha live. Participar desse histerismo só leva a destruir sua paz, gerar patrimônio, perdendo dinheiro. Em termos de investimentos, esquece. Tenta não acompanhar e esquece, porque dólar não é investimento. Ah, mas e dinheiro no exterior? Você deveria ter parte do seu patrimônio, assim que você puder, investida no exterior. Mas você vai comprar ações, renda fixa, você não vai deixar parado em dólar. Então, você tem que se afastar dessa volatilidade de curto prazo. Ah, se o dólar for a R$ 200, aí nós temos uma destruição da economia brasileira e você tem que ter reserva de valor, investimento exterior, investimento na sua formação para poder sobreviver a isso, seja aqui ou lá fora. O histerismo não vai mudar nada. A alta do dólar é mais um dos contribuintes para a inflação. Mas não é o único e nem é totalmente determinante. E normalmente a alta do dólar é uma consequência de coisas que acontecem no país que levam ao aumento da inflação, à perda de poder da moeda brasileira, e assim o dólar sobe. Então, mas o dólar contribui para o aumento do preço de diversas coisas. Mas entra aqui aquilo que eu falei, você não tem domínio sobre isso. Não adianta você ficar histérico, nervoso, porque você não tem domínio sobre isso. O que você tem domínio é o que você vai fazer para se preparar. E é sempre a mesma ladainha: estudo, trabalho, poupança e valor diversificado, inclusive no exterior, reserva de valor e tal. E a defesa contra a alta do dólar? Estudo, trabalho, poupança e valor diversificado, inclusive no exterior, reserva de valor. Não muda nada. Quanto mais você. Bom, hoje eu vim com a camisa do burro verificada e boné. Quem quiser comprar, aí na lojinha do site. Quanto mais você melhora a sua formação como profissional, trabalha melhor. Quanto mais você poupa em valor diversificado e bota também no exterior, quanto mais você tem reserva de valor, mais você está preparado e menos acontece com você com a alta do dólar. Quanto mais você participa de histerismo, acompanha a corretora, acompanha a analista, a segue mídia, não sei o quê, menos você está preparado para a alta do dólar e mais você vai sofrer com as consequências da inflação e da alta do dólar. Então, o que você pode fazer é estar preparado. O resto você não pode fazer nada. Você tem que ir se preparar a isso aqui. Participar de todo esse histerismo, achar que vai comprar dólar e ganhar dinheiro comprando dólar, que vai acertar a hora, as ações que se beneficiam da alta do dólar, não sei o quê, isso tudo vai só diminuir o seu patrimônio, diminuir o seu preparo, você vai trabalhar pior, vai ficar na fantasia e vai sofrer mais com a alta do dólar. Não existe defesa de crise na hora da crise. Isso é uma fantasia, porque todo grande movimento, seja positivo, negativo, queda da bolsa, alta do dólar, não sei o quê, Petrobras, não sei o quê, Tesouro Direto pagando sei lá o quê. Todo movimento é uma oportunidade para o mercado levar parte do seu patrimônio para ele, que é o único objetivo do mercado. O mercado existe para você transferir teu dinheiro para ele. Quanto mais você se achar esperto, quanto mais você participar do mercado, mais você vai transferir patrimônio para ele. Então, como eu falei, tem uma crise tremenda na economia brasileira e o dólar vai para R$ 40. O dólar não vai para R$ 40 porque ele resolveu ir ou ele é a causa de tudo. O dólar vai para R$ 40 porque a economia brasileira foi para o buraco. Na hora da crise, não há nada que você possa fazer para se defender da crise. Você tem que estar permanentemente preparado. Como eu falei, você investe na sua formação, você trabalha melhor, você poupa melhor, poupa mais, forma patrimônio aqui, forma uma reserva lá fora também, tem reserva de valor, tem passaporte em dia, tem reserva de emergência. Não existe defesa contra tudo. Pode vir uma desgraça e você não ter como se defender. Mas você só pode é colocar as chances a seu favor. Você vai ter mais chances estando preparado. É melhor estar preparado e não acontecer do que acontecer e não estar preparado. Não quer dizer que você tenha que viver paranoico. Mas você tem que estar assim, o dólar. Dólar ir para 40, 50 é uma coisa. Dólar ir para 5, 6, 7 não deveria mudar nada na sua vida. Principalmente se você mora no Brasil. Porque qualquer pessoa que mora no Brasil há 20, 30, 40 anos sabe que aqui é uma estabilidade total econômica permanente. Então, não se iluda. E é assim, tipo quando recentemente na Europa teve inflação de 10% ao ano e o pessoal achou que ia morrer. A gente, sabe, a gente tira de letra, porque a gente está acostumado. Então, se você mora no Brasil, isso faz parte de morar no Brasil. E é o seguinte: O número 6, ele rompeu 6 pela primeira vez na história, mas teve 4 em 2002. O 4 em 2002 é maior do que o 6 hoje. O que eu não estou defendendo, nem falando que não aconteceu nada, nem querendo me meter em política, eu estou dizendo que não deveria acontecer nada se você está preparado para isso. A inflação subiu. E daí? A inflação sobe aqui toda hora. Os juros subiram, também sobe toda hora. Teve pequenos períodos de inflação baixa, juro baixo. No Brasil, a maior parte do tempo sobe e tal, não sei o quê, aí cai de novo, aí sobe, aí cai. Então, assim, é muito melhor você focar na sua vida, no seu trabalho, na sua família, no seu esporte, do que ficar focado nisso. E ninguém sabe para onde o dólar vai. Não entra na fantasia que você vai acertar, porque você pode ter o azar de acertar. Não tem nada pior do que você fazer lambança e ganhar. Né? Então, você vai na roleta, joga no número, acerta. Jogou R$100. Aí, você sai aquele dia ganhando na roleta, acha que você é o mestre da roleta. Tá ferrado. Vai perder os caceta. Então, era muito melhor para você ir lá na roleta e perder. Então, isso aqui é um gráfico do que os analistas achavam que ia acontecer com o dólar em 2012. Cada banco analista chutou uma coisa. Alguém acertou, claro. É, aqui eu escrevi esse slide só para irritar o Thiago. A alta do dólar, ela pode contribuir para aumentar a inflação. Mas, ainda assim, a maioria aqui vive em reais, não vive em dólar. Né? Você usa real, não usa dólar. Então, o dólar a R$6 não representa nada, a não ser um contribuinte ou uma consequência, né, de um gasto excessivo, seja lá o que for, do governo, que leva a aumentar a inflação e leva também a perda de valor da moeda, o que faz com que o dólar aumente. Mas isso, como eu falei para vocês, é a tônica no Brasil. Isso é o normal do Brasil. De vez em quando tem períodos de mais estabilidade econômica. Mas o normal no Brasil é isso. E a alta do dólar nesse nível, como eu falei, uma coisa aí a 5,5, 6, 6,5, 7... Outra coisa é uma explosão, como aconteceu na Argentina, de repente vai para 40, 50, 100. Aí é outro papo. Mas essa alta do dólar, normalmente não cria nem 10% que ficam ameaçando a gente. Estão sempre ameaçando. E assim, apesar de todas as desgraças, até agora não aconteceu nada. Estou falando dos últimos 20, 30, 40 anos, sei lá. Estão sempre ameaçando a gente. Aconteceu um monte de coisa errada, muita gente vive mal, muita gente sofre, a gente tem pobreza aqui que não deveria ter, não poderia não ter, mas, assim, a coisa continua. Todo dia você acorda, o sol nasce, você vai trabalhar, não sei o quê, a vida continua, mais ou menos igual como era 10 anos atrás, 20 anos, sabe? Então, de nada adianta você participar do histerismo, até porque, em relação às pessoas que mais sofrem com a inflação, que são os mais pobres, o que você pode fazer é trabalhar melhor, poupar melhor, ter mais patrimônio para você poder ajudar. É isso que você pode fazer. Ficar histérico, publicando coisa na rede social, não sei o quê, espiando culpa, não melhora a vida de ninguém. E a alta expressiva do dólar é consequência. É consequência de uma série de coisas. Então, se não existisse o dólar, as coisas iam estar acontecendo da mesma forma. ia ter inflação da mesma forma, desequilíbrio econômico da mesma forma, independente do dólar. Então, a primeira conclusão, porque eu fiz duas conclusões, porque eu fiz essa live pequena, porque o Thiago fica feliz. Você não vai ganhar dinheiro comprando dólar, a não ser que você seja doleiro, porque o doleiro ele ganha no spread. Você vai prejudicar o seu patrimônio investindo em dólar. Dólar serve como uma parte da sua reserva de valor enquanto for uma moeda forte de alta liquidez. Reserva de valor não é investimento, é proteção. Investimento no exterior é em ativos que servem para investimento e não dólar. O que te defende da alta do dólar é a mesma ladainha de sempre. Estudar, trabalhar, poupar em valor diversificado, inclusive no exterior, possuir reserva de valor, passaporte em dia, etc. Você deve viver preparado sempre, assim não precisa participar de nenhum histerismo. E a conclusão final é você. É sempre você. Não é a alta do dólar, da inflação, do que for, que ferra a vida de quem não se prepara adequadamente para esses acontecimentos. É não se preparar adequadamente que te ferra. Não é a alta do dólar que está te ferrando, se você está se ferrando com a alta do dólar. É você não viver preparado para a alta do dólar que te ferra. Porque você achou que no Brasil o dólar não ia aumentar de novo, não ia ter inflação de novo. Você está vivendo em Nárnia. Achar que vai reagir na hora, seguir na mídia analista, é que te ferra. Alta do dólar, queda da bolsa, alta da inflação, crise. Esses eventos vão ocorrer diversas vezes durante a nossa vida, ainda mais se a gente vive no Brasil. Temos de viver preparado para tudo isso, para que nos afete o mínimo possível. Então, não adianta você ficar reclamando do dólar, da desgraça, do governo, do não sei o quê. É você. É você. Nós estamos no Brasil, um país de desequilíbrio econômico permanente. Se isso é alguma surpresa para você, é você que não se preparou adequadamente. Independente do tipo de governo, tal, esse, aquele, isso tanto faz. Você tem que estar sempre preparado. Em qualquer país, mas aqui mais ainda. Então, vou repetir. Não é alta do dólar, da inflação, do que for, que ferra a vida de quem não se prepara adequadamente para esses acontecimentos. É achar que vai reagir na hora, seguindo na mídia analista, e não se preparar adequadamente que te ferra. É você. Tudo na sua vida é você. Então, é isso aí. Vamos para as perguntas. Promoção, olha aí, só tem 5 cadastrados. O pessoal não está querendo promoção hoje. É só login, senha e e-mail. Você já começa a usar a Baixa.com e você contribui aqui com o nosso projeto. Quem quiser também pode se tornar membro aí do canal. Pode fazer pergunta no YouTube Superchat ou membros do canal não precisam pagar. E aqui na Baixa.com, pergunta no azulzinho. Vamos para as perguntas. Quer falar, Thiago?
Primeiro, se aperta F5 aí para atualizar a sua página. E agradecer o pessoal que estamos já passando, chegando nas 900 pessoas. Quem não deixou o like, estamos com quase 900 pessoas e só 390 likes. Ô, pessoal, vamos ajudar aí a subir esse like para o YouTube nos divulgar o nosso vídeo ainda mais. E agora as perguntas, então, Basta já explicou. Assinantes do site em azul, YouTube, Superchat. Vamos lá, Basta.
E ninguém sai, pessoal. Se você não está gostando, mas deixa ligado aí. Ó, pessoal que se tornou membro, muito obrigado. Pedro Ivo, Gabriel Fernandes, Daniel Pinheiro, Douglas. Vocês contribuem bastante com o nosso projeto se tornando membro. Tem lives exclusivas, tem cursos exclusivos, vídeos exclusivos. E você pode fazer pergunta aqui na live sem ser superchat. Obrigado, Lucas. A inflação é tão alta e os juros tão baixos quanto dizem os bitcoiners? Eu não tenho a mínima ideia do que dizem os bitcoiners. E, assim, qualquer grupinho desse não é de bitcoin, é de qualquer coisa. Pula fora, porque a gente tem que ser um indivíduo, a gente não tem que fazer parte de tribo, de grupo. A inflação, oficial metida pela Fundação Getúlio Vargas, IPCA e tal, é um pacote lá que eles fizeram. A sua inflação pessoal, obviamente, não vai ser igual àquela. Cada um tem a sua inflação. Mas, provavelmente, não vai variar uma enormidade em relação àquilo. E os juros são o que eles têm que ser. Juro, normalmente, é o que ele tem que ser, senão dá lambança. Então, isso é tudo mais ou menos simples, né? Então, sempre, aqui ou em qualquer país do mundo, o governo gasta demais, a moeda perde valor e tem que aumentar juro para a inflação não subir e tal, e fica nessa ladainha.
Boné está tampando sua cara, ergue um pouquinho essa aba gigante.
Eu queria saber como me proteger da alta do Bitcoin, porque nessas horas a arrogância do cunhado também explode. Não é fácil, não. Não é fácil. Porque é o FOMO, né? Eu fiz uma live recente sobre isso. Vocês podem assistir. E é difícil mesmo. Eu fiz a live aqui, ó. É muito difícil enriquecer poupando, porque vocês preferem jogar. É justamente sobre isso. Não é fácil passar por esses movimentos, mas o que me nas coisas como Bitcoin, não estou falando de golpes, pirâmides e maluquice, o que, assim, se você quer, você vai lá, compra um pouquinho, todo vai comprando, não sei o quê, se explodir, você está lá. Se não explodir, você perdeu o que pode perder. É a forma mais fácil de lidar com isso. Obrigado, Cauê. Muito obrigado aí pela enorme contribuição. E se você melhorou de vida, o mérito é seu. Pois é. O Fitzcarraldo está falando aqui de uma reportagem que saiu, que em 2021 foram colocados 9 imóveis a leilão, 2023, 26 mil, e 2024, só no primeiro semestre, foram 44 mil imóveis a leilões. Saiu uma reportagem sobre isso. Além das bets, financiamento de imóveis está acabando com a vida financeira das pessoas, né? Recentemente eu falei sobre isso, e teve muita gente questionando que não era, que era 0,5%, que era, sei lá, quanto por cento não interessa? Interessa é que veja a quantidade de imóveis indo a leilão, que são todos imóveis de pessoas que perderam o que pagaram, perderam o imóvel, perderam tudo. Então, imagina você fazer um financiamento de um apartamento de 200 mil, pagar 100 mil, perder tudo, ainda perder o apartamento. Então, há poucas... É difícil achar uma coisa pior para se fazer na vida do que financiamento de imóvel. E é isso, a inadimplência é grande e recentemente eles mudaram a lei e está mais fácil para os bancos pegarem o imóvel de volta. Inflação pode ser considerada uma forma indireta de confisco? Essa é uma boa pergunta. E o que acontece? O governo Sarney fez confisco de renda fixa, o governo Collor fez confisco de renda fixa, e aí, quando veio Fernando Henrique, ele já teve a inteligência de ver que aquele negócio de confisco politicamente era péssimo, e aí ele fez um confisco branco com marcação a mercado, mas... A inflação é, de certa forma, hoje em dia, é mais difícil o governo conseguir confiscar, porque ele não pode... Tudo pode acontecer, porque a gente não existe... Como eu falo, governo de exceção não segue lei. Então, tudo pode acontecer, mas é mais difícil, porque ele não pode fazer mais como o Collor fez, de surpresa. Tem que passar pelo Congresso. Passando pelo Congresso não funciona, porque aí você tem um caos das pessoas retirando dinheiro, levando para o exterior, seja lá o que for. Então, e politicamente, o que se viu é que isso é péssimo. Então, a inflação é sim uma forma, vamos dizer, basicamente não é de confisco, mas é uma forma de você, do governo, gastar e não pagar o que deveria pagar, né? Através da inflação. Ah, aqui o F. Diniz, a caderneta de 1/11/2004 a 1/11/2024 dá 306. Então é pior ainda para o dólar. É menos da metade da caderneta, né, que o dólar dá de novembro de 2004, dos últimos 20 anos. Então o dólar dá quase um terço da caderneta. Então dólar não é investimento. Obrigado, hein, F. Diniz. Sou YouTube e tenho canais com público francês e italiano que me dão uma renda extra. Quanto ter uma renda em outras moedas é importante? Não é que ter renda em outra moeda é importante. É importante você ter investimentos em outras moedas. Se você receber em dinheiro, receber em euro, que é França, Itália, euro, e gastar aqui em real, sim, tem algum equilíbrio cambial, que você recebe em euros, se tiver inflação aqui e tal, não sei o quê, mas... O que vai te dar proteção mesmo é se você receber em moeda estrangeira, deixar o dinheiro lá, investir lá e começar a fazer uma reserva nos Estados Unidos, na Europa e tal, se puder, na Ásia, mas na Ásia é muito difícil. O Puyol está falando que a gente mudou a vida dele, a família dele não aguenta mais ouvir minha voz, é isso aí, Puyol, um abração para tua família, e a gente não mudou sua vida, você mudou sua vida, então o mérito é todo seu. Obrigado, Puyol. Não temo que o Brasil vire a Venezuela, mas admito, tenho medo de acontecer algo parecido com a Argentina, me assustei com o gráfico, o gráfico do peso argentino, É bem complicado. Não estou achando um gráfico bom, mas aqui, ó. Isso aqui é só de... É uma explosão num mês aqui. Mas, assim, tá aqui, ó. Vai embora. Vai embora. Então, a coisa da Argentina é bem complicada. E a única forma de você se proteger disso é como eu falei, você tem que ter uma boa formação, bom trabalho e reserva de valor e investimento no exterior. É isso. Não adianta você se assustar, você tem que se proteger. Primeira semana como assinante, depois de um ano acompanhando apenas pelo YouTube. Já mandei a bike que estava jogada no canto para revisão. Chegou hoje, já fiz um treino leve para ir voltando aos poucos. Ninguém sai. É isso aí. Parabéns, essa é a atitude mais importante que você pode tomar. E vamos lá, bike você vai pedalar cada vez mais. Parabéns e obrigado aí. Pergunta do Juliano, Thiago. Faz muita diferença para a saúde fazer musculação aeróbica 6 vezes na semana ou 4 vezes na semana? Quanto mais você faz, melhor, desde que você aguente, né? Ah, isso. Assim, 4 vezes tende a ser pouco, né? O ideal é você fazer esporte 6 vezes na semana. Não precisa fazer musculação e aeróbico todas as vezes. Mas o ideal é você fazer esporte 6 vezes na semana. Me tornei membro há pouco tempo, um dia. Assistia sempre os vídeos pelo YouTube, só tenho a agradecer. Sou um sardinha em recuperação que descobriu que poderia ser milionário se tivesse ficado quieto. Mas não se incomoda com isso, não. Eu também podia ter muito dinheiro se eu não tivesse feito tanta besteira. É andar para frente, para trás não existe. Por que você diz que renda fixa é só uma tentativa de fazer o dinheiro não perder valor? No longo prazo, a rentabilidade não vai ser bem maior que a inflação? Não. A rentabilidade vai se aproximar da inflação se a inflação for baixa. Quanto maior a inflação, pior. Porque a renda fixa, se estiver em hiperinflação, ela tem mais dificuldade de manter o poder de compra. A gente tem um quadrinho sobre isso aqui, ó. Você pode vir em pé. O que que acontece? O governo, ele cobra imposto sobre o lucro da renda fixa. Quando tem inflação, para ele, a inflação é lucro. E aí você se dá mal. Olha aqui. Selic a 12%, inflação a 8%. Então, nós temos aí um juro real de 4%. 120 menos 80, 40. Imposto de 20% sobre o lucro. Então, para o governo, esses 40 aqui são lucro. Lucro de 120 vezes 20, R$24. Ganho real 1,48% ao ano. Aqui nós temos uma situação de Selic 6, inflação 2, juros reais de 4. Os mesmos juros reais, mas com inflação menor. E aí você tem um ganho real nessa tabelinha maior. Porque você tem um lucro menor, um lucro, entre aspas, menor, quando a inflação é menor. Então, todo esse histerismo com tá pagando tanto, não sei o quê, isso é nominal. Quando a renda fixa está pagando 18% ao ano, não sei o quê, isso é nominal. A renda fixa está pagando muito porque a inflação está alta. Aí, real, pode ser menor, pode ser maior, mas sim. A renda fixa é uma tentativa de fazer o dinheiro não perder valor desde que você não mexa nela. Se você tirou o dinheiro dela, já era, não tem como. Mas basta você ver o vídeo meu sobre isso, você vai entender. Renda fixa, você está fazendo isso errado. Está aqui, ó. Assiste o vídeo que eu explico exatamente isso. Quanto maior a inflação, menor a proteção da renda fixa. A moeda brasileira é manipulada para manter o poder aquisitivo baixo e beneficiar exportadores, porque o Brasil não adota política para fortalecer consistentemente sua moeda. A primeira frase eu não sei se é verdade, a segunda frase não me interessa, desculpa. Porque o Brasil não adota, que eu sei lá por que o Brasil faz as coisas. O Brasil é um país governado permanentemente por um bando de idiota, você quer que eles façam coisa certa? Baseada em quê? Cuida você de se proteger e de melhorar. Enquanto você ficar no negócio de por que o Brasil, você está ferrado. Agradecer a você, o Fiber Holder, que era moderador aqui. Comecei a comprar estoques e rates em 2020. Estou muito feliz com o resultado. Valeu, parabéns. Um abração aí para o Fiber Holder. Valeu, Nelson. Sou burro, mas vou perguntar. Vale a pena vender put para se tornar sócio de empresa boa? Taxa de 0% de exercício pela corretora é ferro. O problema... put sempre confunde a minha cabeça, né? Eu sempre tenho que pensar ao contrário e aí me enrola. O problema é que você pode vender put de uma VEG e nunca mais você vai pegar lá na frente. Né? Esse que é o problema, pode dar certo, pode dar errado. Isso aí dá certo se der certo, mas e se der errado? Você nunca mais pega aquela empresa. Não é isso, Thiago?
Isso aí. Exatamente, porque quando se a empresa, você pegar uma empresa que vai disparar, você nunca vai comprar ela. Lógico, você vai ganhar aquela taxinha que você tá recebendo da put, mas... você ganharia muito mais se você estivesse comprando ação.
O problema é que você vai ter.
E tem outro lado, porque assim, a put, né, o que o Butler fala que confunde a cabeça, é o lance das call com as puts. A put in the money, né, in the money no dinheiro, por exemplo, a ação está R$20. A put in the money, você vende, sei lá, 19, né? Ou seja, A put fora do dinheiro é 19, eu inverti. A put OTM é 19, ou seja, se a ação disparar, você não compra, você ganha taxinha. E se ela despencar, o que acontece? Ela está a 20 e você vendeu a 19. Se ela for a 15, você vai ser exercido a 19. Aí o pessoal fala, ah, mas eu já ia comprar a 15. Mas não adianta, o efeito psicológico é... Então ela acaba, o cara... É aquela coisa, sabe? Quer ser sócio da empresa? Compra ação. Porque você vai entrar, não é o que o Baster falou, você entra no psicológico do mercado, sabe?
Como tudo com opções. Come como um pinto, caga como um pato. Quando ganha uma merreca, quando perde, perde uma trolha imensa. E fica participando de mercado, fazendo trade, não sei, só leva ferro. Mercado de ações é para você se afastar deles, só comprar ação para ser sócio de empresa boa e trabalhar, só isso. Qual o melhor lugar para morar no Rio, tirando Ipanema e Leblon? Aí eu sei lá, isso tem gente que gosta de morar em todos os lugares, como é que eu vou dizer o melhor? Sei. Por exemplo, tem gente que adora a Barra da Tijuca, tem gente que não gosta. Botafogo, muita gente gosta, tem outros que não gostam. Copacabana, tem gente que adora. Melhor depende da pessoa. Tem Lagoa, Jardim Botânico, tem gente que adora. É, tem gente que adora a Tijuca. Tem tudo na Tijuca. Ah, mas é longe das praias. Tem gente que não liga para ser longe de praia. Então, isso aí, cada um é que sabe. É, melhor não se meter com opções. Então, olha só, live rapidinha hoje, que o Thiago pediu. Só temos 11 cadastrados na live, eu preciso de mais para poder fazer sorteio.
Estamos com bastante gente, 930 pessoas aí. Obrigado aí, pessoal.
É verdade. Vê se tem mais pergunta aí, senão eu vou embora. Olha aí, só tem 11. 11 não dá para eu sortear. Eu vou ser gente boa, sorteio com 17. Preto 17 eu sorteio. Pessoal, vocês estão perdendo muito de não se cadastrar aqui na Baixa.com. Primeiro, para me ajudar, que é importante me ajudar. Mas cadastrar você não paga nada, é só login sem e-mail, não paga nada e ganha tudo isso aqui. E ainda tem as lives, ó. Você cadastrado, você pode assistir todas essas lives. Tem live toda terça minha, mas tem live aqui na Baixa.com, quarta, quinta e sexta. E você pode assistir. Só de você se cadastrar, você já pode assistir essas lives. Você pode ler 4 livros grátis, ver um monte de vídeos, ver o roteiro do iniciante. Então, é muita coisa legal para quem se cadastrar aí. Então vamos lá, dá uma força aí, se cadastra, login sem e-mail. E é isso, né? Então.
Ô, Basta, só fazer uma explicação rápida. O lance da renda fixa, que o pessoal tem sempre essa dúvida. Ah, o IPCA está pagando IPCA mais 7. Né? Daí o pessoal fala, como que isso não é o total? É simples, pessoal. Porque os 15% de imposto de renda não é só sobre os 7%. É isso, é por isso que o Baster fala que a inflação é ruim. Os 15% sobre o lucro, quando você faz esse título do Tesouro, é sobre o total, é sobre o 7 mais o IPCA. Então, quando a inflação está alta, o que está acontecendo? Você está pagando imposto de renda sobre o rendimento total, que é hoje, que o Tesouro hoje está IPCA mais 7, você vai pagar 15% sobre o 7 e 15% sobre o IPCA. Por isso que é isso que o Baster explicou, que quando a inflação está alta, o governo considera a inflação como imposto. É isso aí.
É fácil de entender. O governo considera que a inflação é lucro para você e te cobra imposto sobre ela. Então, é só entender isso. Mas, assim, eu vou fazer uma live sobre isso. Vocês têm que entender o conceito da renda fixa. E eu tenho essa live aí que eu botei, está aqui, que é renda fixa, você está fazendo cerrado. Você tem que entender o conceito da renda fixa. Renda fixa não produz renda nenhuma, não produz nada. É só um estacionamento de dinheiro que tem 3 objetivos. 1, reserva de emergência na poupança. 2, dinheiro com prazo, Tesouro Selic. 3, fazer um colchão no nosso patrimônio com tesouro IPCA para que diminua a volatilidade do nosso patrimônio para a gente consiga não vender as ações no fundo. Só, você não vai ganhar nada com renda fixa. Todo esse histerismo com renda fixa que está pagando isso, não sei o quê, como eu falei no início da live, todo movimento do mercado só tem o objetivo de você transferir o teu dinheiro para ele. Então, você vende agora as suas ações, compra renda fixa, aí vende renda fixa, aí não sei o quê. Daqui a pouco sai outro tesouro direto, é melhor trocar para o outro, aí não sei o quê, não sei o que lá. E você está pagando a cada giro, a cada giro, a cada giro. É isso, é mais nada além disso. Chegou umas perguntas aqui. Investimento em renda fixa sem imposto de renda é melhor na inflação, então, porque assim não desconta a renda na inflação. Não, dá na mesma. Não muda nada. Não muda nada. Tem outros custos e não muda nada. Para de se iludir com renda fixa. Você não vai ganhar dinheiro com renda fixa. Você botou 10 mil na renda fixa, se você der muita sorte, daqui a 10 anos você tem aqueles 10 mil ainda compram a mesma coisa que comprava hoje. Provavelmente não vão comprar. Não se ilude com renda fixa. Olha aí o Leandro sempre fazendo essa contribuição enorme, muito obrigado. Gabriel também contribuindo, muito obrigado. O que eu acho de qualquer suplemento, o Poodle está perguntando do Whey, é o seguinte. Não há nenhuma evidência de suplemento melhorando a sua saúde. Há algumas evidências de suplemento podendo beneficiar o seu desempenho esportivo. Tá? Creatina, whey protein, poder melhorar o seu desempenho esportivo e tal. Em termos de saúde, não há nenhuma razão para se tomar suplemento. Então, se eu não sou um atleta profissional, eu não vou tomar suplemento para melhorar o meu desempenho esportivo, porque isso não vai mudar nada a minha vida. E eu posso ter algum problema, um, com a substância química, dois, com a porcaria que tem lá dentro, que você não sabe o que é. Eu falei isso na live passada, o pessoal contestou, saiu de novo. No dia seguinte, reportagem, sabe, parece que saiu no dia seguinte, não, porque a live é terça. O pessoal me falou que domingo saiu no Fantástico, uma reportagem imensa das fábricas de creatina, que não tinha amido dentro, tinha não sei o quê, e não tem creatina. Então, além do mais, principalmente aqui no Brasil, é muito difícil você saber o que tem ali dentro. Então, eu estou colocando a minha saúde em risco. Primeiro, ingerindo substância química diversas vezes, porque ninguém toma creatina, whey, uma vez. Né? Então, você vai ficar tomando uma substância química processada diversas vezes, continuamente, durante a sua vida. Não sabemos a consequência disso. E segundo, você não sabe o que tem ali dentro, pode ter qualquer porcaria. E terceiro, se você tiver algum benefício, é apenas no teu desempenho. Por exemplo, eu fazia triatlon. Aí, o pessoal se enchia dessas coisas. Estou falando nem de anabolizantes, essas coisas, que aí é outro papo. Aí é uma desgraça total. O pessoal se enchia dessas coisas. Aí vamos dizer que eu terminasse um triatlon em 5 horas e 20. E que se eu, vamos dizer que funcione mesmo, que eu tomasse suplemento, complemento, e terminasse o triatlon em 5 horas e 10. No que mudou minha vida? Nada. É puro ego. Então eu não vou tomar substâncias químicas só por causa de ego. Mas, isso sou eu, você perguntou minha opinião, eu dei minha opinião. Ninguém precisa ficar com raiva, cada um toma o que quiser e eu não tenho nada a ver com isso. Quando o IPCA começa a subir, a taxa e a marcação ao mercado começa a detonar o patrimônio. Compensa comprar mais ou focar em outros investimentos? Compensa botar todos os teus investimentos no Baster System, já que se tornou alucinante. Abre aí o Baster System, bota todo o teu investimento nele, bota os teus objetivos e compra o que ele mandar uma vez por mês. Se ele mandar comprar renda fixa, você compra. Se ele mandar comprar ações, você compra. E assim por diante. Você resolver só vai fazer besteira. Quando iremos criar a criptomoeda da Baixa para rivalizar com Dogecoin? Eu quero é paz na vida. Acima de qual valor posso considerar uma ação como tendo boa liquidez? Acima, olha aí, já temos 17. Ó, pessoal, vai ser sorteado. Então, quem quiser participar do sorteio, é só se cadastrar aí agora que você tem chance de ser sorteado. A liquidez, você determina estudando. Como tudo aqui no site. Então, você vai no FAQ e procura liquidez. E aí tem milhões de coisas. Liquidez. Aí você estuda o FAQ e toma a decisão de qual liquidez você aceita. Só você pode decidir isso. Se ações de uma empresa estiverem alugadas e ela anunciar IPO, não. Não é IPO, no caso é OPA, né? Fechamento de capital. Você fica preso no aluguel sem poder vender a mercado? Não, você vai lá, cancela. Olha só, está se falando muito em aluguel de ações. Qual é a vantagem do aluguel de ações? Estou falando de carteira remunerada que você não faz nada. Você fica fazendo é loucura. Você deixa lá, se autoriza na corretora e fica entrando uma merreca. Não vai entrar um dinheirão, mas para você está bom, ótimo. As desvantagens, tem algum rolo com imposto de renda, mas não é o fim do mundo. Tem alguns rolos com evento, com dividendo, com desdobramento, mas não é o fim do mundo. E às vezes você pode ficar um pouco preso, não podendo vender por algum período. E tem o rolo do locatário não devolver e a B3 demorar um tempo para devolver e tal, e assim por diante. Você aceita essas coisas e aluga, ou não aluga. Não adianta ficar procurando maluquice para ficar nervoso. Você alugando pode ter alguns problemas, em troca você ganha um dinheirinho. Não quer ter nenhum dos problemas, não aluga. É simples. Estou montando a reserva de emergência ao mesmo tempo que aportando infração de ações, Selic. É sardinhagem? É, total. Primeiro você monta a reserva de emergência, depois você investe. É só acontecer uma lambança e você vai ver a sardinhagem que é. Qual a sua opinião sobre custódia remunerada de ações? Acabei de dar, né? Acabei de responder, já sabia que ia ter essa pergunta. Tão simples comprar bife, leite e queijo. Mas a galera gosta já que tem solução mágica, creatina, whey, daqui a pouco... É, sim. Para mim, você come comida. De preferência, comida que estraga. Assim que você vai ter saúde. Não é comer produto químico. Produto químico não vai te dar saúde. E ninguém precisa dessa proteína toda e pode ter problema com tanta proteína. E é muito fácil comer proteína. Carne, frango, leite, ovo, é muito fácil. Essa historinha que não tem tempo para bater a proteína, não sei, é historinha. Fica 3 horas vendo rede social e não tem tempo para bater proteína. Mas cada um faz o que quiser, eu só dei minha opinião. A B3 Bolsa Internacional registram os donos das ações em algum lugar fora de um sistema virtual? Por exemplo, desse mestre no servidor... Ai, cara... Se você entrar nessa paranoia, você não pode fazer mais nada, porque o banco também pode sumir teu dinheiro, tudo pode sumir. Essas paranoias, não, sabe? Então você não pode fazer nada com dinheiro, deixa guardado em casa no colchão. Tem backup e tal. Teve algum rolo que o predador te avisou e você conseguiu evitar? A maior coisa que o predador avisou foi quando ele avisou na Baixa.com lá no início. A gente não vai conseguir combater bullshit, a gente tem que se afastar do bullshit. Isso aí a gente estava discutindo com venda descoberta de opções, que é a operação mais imbecil que alguém pode fazer, porque quando perde... perde todo o seu patrimônio e quando ganha, ganha uma merreca. E a gente discutindo e viu que não adiantava e o predador teve essa brilhante conclusão, dizer a gente tem que se afastar, que a gente não tem como combater bullshit. O que eu acho de Fiagros, eu não acho nada, acho que você tem que se afastar disso. Mas eu nem sei o que eles são direito, eu sei o que o Giovanni fala. Não é um instrumento de investimento que me interesse aprender. Então, vamos lá, vamos para o sorteio, acabar as perguntas. Olha aí, vamos sortear para a gente poder encerrar. Vamos ver quem vai ganhar 3 meses grátis, mas quem não ganhar tem tudo isso aqui. E não se preocupem, aqui na Baixa.com não tem rolo com dinheiro. Você pode cancelar qualquer... Quem se cadastrou não tem que pagar nada, mas quem quiser experimentar a assinatura... Tem 15 dias grátis, pode cancelar a qualquer momento. Não tem rolo. Se alguma coisa saiu errada, é só você colocar no suporte. A gente estorna, a gente faz Pix. Não tem rolo com dinheiro aqui. Podem ficar.
O Gustavo escreveu para mim que ele pediu para explicar, porque às vezes o pessoal está escrevendo no suporte lá. Para você ganhar os 15 dias de graça, é igual quando ganha Netflix, não sei o quê. Você faz sua assinatura, mas não vai pagar nada. É assim que funciona, é a mesma coisa. Você faz a assinatura, não vai pagar nada, vai ficar 15 dias sem cobrar. Se você quiser cancelar, até lá você cancela. É porque só o Gustavo que pediu para explicar certinho.
Ó, aqui o nosso amigo F. Diniz botou aqui o gráfico, o link do gráfico do peso argentino, né? 2017, 30 e 96. Aqui em 22, 213. E agora em novembro, 1.007. Então, lá é o que eu falei, é uma quebra da economia. É diferente do dólar a 6, 5, 6, cai, não sei o quê. Aqui é uma quebra total da economia, mas o problema não é o dólar é consequência da perda total de valor do peso argentino. Então, aqui é uma coisa realmente que você só vai se defender estando preparado. Você vai, se o dólar, vamos dizer, em 2 anos... Não. Vamos voltar aqui um pouquinho. Vamos botar o dólar em 2 anos. Ó. Em 2 anos multiplicou por 5. Se multiplicar por 5 assim rapidamente... for para 30, vamos ter problema, não é assim. Quando eu falo você tem que estar protegido e tal, não quer dizer que não vai acontecer nada com você, mas você vai sobreviver. Né? Quem investiu na sua formação, quem fez reserva no exterior, reserva de valor e tal, está sobrevivendo. É isso. Vamos lá, mais alguma pergunta? Dias de desgraça. Então, o Thiago explicou aí, o pessoal, é igual a Netflix, você se inscreve, ganha 15 dias de assinatura grátis, e se você não quiser continuar, você cancela e nada vai ser cobrado. É isso. Então, isso é uma promoção para quem se cadastra durante a live. Então, pessoal, vou sortear aí, temos 22, vamos ver quem vai ganhar. Rolando, ganhou. Matheus CP ganhou. Pode entrar imediatamente que você já tem acesso a 3 meses grátis. Todos os outros têm 15 dias grátis, tem Baixa System por 1 mês. Tem vídeos, tem livros, um monte de coisa. Muito obrigado a todos que se cadastraram. Tesouro Selic para reserva de emergência mostra que você não entende o que é reserva de emergência. Hoje mesmo o Tesouro Direto estava fechado. Então você vai estudar, cara. Reserva de emergência tem que estar no local de maior liquidez, caderneta de poupança. Se você está preocupado com rentabilidade de reserva de emergência, alguma coisa está errada. Porque a reserva de emergência você mexe. Se você fica mexendo nela, a caderneta é mais eficiente que o Tesouro Selic. Se você tem uma reserva de emergência imensa que não mexe nunca, investe parte dela. Botar a reserva de emergência no Tesouro Selic só mostra que você não sabe nada do que você está fazendo, não entendeu o que é reserva de emergência. Sem contar que o Tesouro Selic fecha e o governo não tem obrigação de recomprar antes do prazo. Ele recompra, mas ele não é obrigado pela lei e pelo processo, as regras do Tesouro Direto. Ele pode chegar e falar, esse Tesouro Selic aqui, eu só vou não vou recomprar, eu vou pagar no vencimento. Então, é não ter ideia do que você está falando, do que é reserva de emergência. Vai estudar no FAQ, que tem até uma imagem mostrando isso. Você chegou aqui, entra na área de iniciantes, que tem aqui em cima o link, ó. Aqui, ó, é esse 1 mais 1 mais 2. Tem os FAQs todos lá e vão estudar. Onde eu tô? Tô aqui. Tudo você é só estudar. Aqui, ó. Tem o quadrinho. Tesouro Selic tem segurança? Tem. Tem baixa oscilação? Tem. Mas não tem alta disponibilidade. Ele volta e meia fecha. Hoje mesmo ele fechou. Então, se você precisa vender hoje, você não tem como vender. Poupança de bancão, segurança, alta disponibilidade, liquidez imediata e baixa oscilação. É, reserva de emergência tem que ter isso. E não é para você se preocupar com rentabilidade de reserva de emergência. Valeu, Felipe, é só você estudar. Começa pelo roteiro de iniciante aqui, ó. Clica aqui e começa a estudar, ler os FAQs e tudo mais. Vambora, Thiago?
Vamos por aqui e já terminou.
Então, vambora, pessoal. Muito obrigado aí pela presença de todos. Um abraço. Sou burro verificado. Tudo de bom.